Louvado seja Deus, é Deus que nos ama, esse amor dele é ousado, é na verdade um amor que nos busca, que nos encontra, que nos salva, que nos resgata. Eu gostaria de falar nesta manhã sobre o mistério da providência divina. Para tanto, eu quero ler um texto. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 50, último capítulo do Gênesis, a começar no verso 15, a Bíblia nos diz que vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou, antes de sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim? Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. O que nós vemos neste incidente é que havia ali duas perspectivas de vida. Primeiro, a perspectiva dos irmãos de José. E nessa perspectiva, eles viam uma coisa numa perspectiva puramente humana. Ou seja, nós fizemos coisas ruins, nós vendemos nosso irmão. E agora que o nosso pai morreu, ele certamente vai agir como agem todos os homens e vai vingar-se de nós. E quando eles lançam esse pedido a José e pedem a José que lhes perdoe, que lhes poupe, nós encontramos a outra visão de vida, a visão de José. José tinha compreendido os planos de Deus. José tinha vivenciado os planos de Deus. E então ele diz aos irmãos dele, olha, é bem verdade que vocês intentaram o mal contra mim, que vocês inicialmente queriam me matar e posteriormente acabaram me vendendo aos ismaelitas e estes me venderam a Potifar. Todavia, eu quero que vocês prestem atenção num fato que talvez vocês não estão entendendo, é que Deus se valeu de todas estas circunstâncias, inclusive da maldade de vocês. E Ele fez com que todas estas coisas convergissem a um ponto em que eu agora estou numa posição como o segundo homem do Egito. E tenho autoridade para gerenciar os recursos do Egito. E Deus me colocou exatamente neste lugar. E se valeu de todas as situações precedentes para conservar a vida de vocês. Notem que essas duas perspectivas são as perspectivas possíveis. Nós podemos encarar a vida como uma sucessão de fatos desconexos. Ou uma sucessão de resultados de decisões puramente humanas. E assim entender que a história é feita pelos homens, ou pelo acaso, ou pelas circunstâncias, ou mesmo pela natureza. Mas nós podemos também adotar a perspectiva de José. E entender que Deus está agindo por trás da história humana. A Bíblia nos dá conta de que Jacó teve 12 filhos. Porém, esta mesma Bíblia que fala sobre as virtudes de seus personagens, também fala de seus pecados. E ela diz que Israel, Jacó, amava mais a José que a seus irmãos. Isso causava inveja. Razão pela qual, quando estando em Dotã, José vai visitar seus irmãos a fim de trazer deles notícia para Jacó. Ao vê-lo de longe, seus irmãos dizem: eis, aí vem o sonhador, vamos matá-lo e ver o que será de seus sonhos. Mas Judá interviu e disse: ao invés de matar nosso irmão, nós podemos vendê-lo. E assim eles venderam José para os ismaelitas e estes o levaram ao Egito. A história estava tendo o seu curso normal. Estes homens estavam reagindo como homens reagiriam em circunstâncias semelhantes. O pecado de Jacó de preferir a José, a inveja dos irmãos, toda a trama feita por eles, parecia ser algo sem um propósito. No entanto, José vai para o Egito e lá chegando ele fica na casa de Potifar, é acusado pela mulher de Potifar de ter tentado seduzi-la, o que era uma mentira. E por essa razão, José permaneceu preso por pelo menos 2 anos. E José, estando na prisão, ele com certeza deve ter tido muito tempo para refletir sobre o que Deus estava fazendo na vida dele. É importante realçar que José, ao ser vendido, provavelmente era um jovem de uns 17 anos de idade. E quando ele é levado à presença de Faraó, ele tinha mais ou menos 20 anos de idade. Então, quando José aparece diante do Faraó, havia toda uma circunstância que o levou a este momento. 2 oficiais de Faraó, o padeiro e também o mordomo que fazia o teste dos vinhos, o copeiro do rei, foram presos. E estando na prisão, eles tiveram sonhos. E José interpreta os seus sonhos. E a interpretação de José é precisa. Assim então, passado algum tempo, depois que Faraó executou o seu juízo sobre o padeiro, então o copeiro que sobreviveu, ele então lembrou-se de José, quando Deus fez com que Faraó também tivesse um sonho perturbador, que o levou a querer entender o que havia sonhado. E nesta hora então, o copeiro lhe disse: há um homem que interpreta sonhos. E exatamente para este momento, José estava maduro. José já era uma pessoa que sabia exatamente o que fazer naquele momento, e Deus lhe inspirou a dar conselhos sábios a Faraó. E Faraó disse: olha, eu não tenho nenhum homem tão sábio como você. Você será o encarregado nestes anos que nós teremos de fartura, para que nós possamos recolher em nossos celeiros, e quando houver os anos em que houver muita seca e nós não tivermos uma produção boa, você administrará tudo sobre o Egito. Era para este momento que Deus havia preparado José. Às vezes parece que Deus não intervém na história. Por que Deus não interveio de maneira que eles não vendessem José? Por que não houve uma intervenção de Deus quando a esposa de Faraó estava acusando falsamente? Por que Deus permitiu que ele vá preso? Deus estava costurando a história, Deus estava encaminhando as coisas de maneira que, naquele exato momento, José era o homem certo no lugar certo. A isso nós chamamos providência divina. E a experiência, a vida de José é uma ilustração do que nós queremos dizer quando nós falamos que Deus intervém. Que Deus não está lá no céu, apático, distante, sem se preocupar com o que acontece no mundo dos homens. Pelo contrário, nós cremos que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, governa e sustenta todas as coisas pelo seu poder. Quando nós falamos de providência divina, nós estamos falando de uma das doutrinas mais importantes da fé cristã. A fé judaico-cristã entende que Deus intervém, que aquilo que os teólogos chamam de história está constantemente sendo invadida pela meta-história, ou seja, pela história que é feita por Deus. A crença contrária, a crença que alguns filósofos até aderem a ela, Aristóteles é um deles, chamada deísmo. O deísmo diz que Deus criou todas as coisas e também criou leis, e estas leis governam o universo. E esse Deus que criou todas as coisas, deixou tudo no encargo das leis. De maneira que ele não intervém. Tudo o que acontece neste mundo é resultado das leis em curso. Das leis se realizando, se impondo à realidade. Isso chama-se deísmo. Mas derivado do deísmo, dentro do contexto cristão, tem surgido uma teologia chamada teologia apofática. É do grego apófase, que significa redução, negação ou refutação. E o que diz os teólogos apofáticos? Os teólogos apofáticos dizem que, a respeito de Deus, nós não podemos dizer nada positivo no sentido proposicional, ou seja, eu não posso dizer a respeito de Deus uma coisa concreta que seja positiva. Tudo o que eu posso falar é de natureza negativa, ou seja, eu não posso falar algo que seja conclusivo, taxativo ou descritivo a respeito de Deus. O que eu posso dizer é apenas o que ele não pode ser. O teólogo apofático, ele primeiramente começa a negar a revelação de Deus. Ele começa a dizer que não existe revelação de Deus nas Escrituras. E a partir daí ele vai negar todos os milagres, todas as intervenções de Deus na história, seja a abertura do Mar Vermelho, seja qualquer outro tipo de intervenção, os milagres de Jesus, o nascimento virginal de Jesus, até mesmo sua ressurreição. Mas nós cremos que Deus intervém. E entendemos que a providência divina é um mistério. E por mistério nós não devemos entender como uma escuridão que precisa ser dissipada, mas como uma luz que pode ser adentrada. Não se trata de algo que não conhecemos, mas de algo que é demasiadamente grande para ser conhecido. Na floresta amazônica, existe uma árvore chamada jequitibá. Esta árvore, às vezes milenar, ela desenvolve um tronco bastante amplo, de maneira que às vezes é necessário 3, 4 ou 5 homens de mãos dadas para poder abraçar aquele tronco imenso. Imagina o tronco do jequitibá como sendo uma figura que nós podemos usar para entender o que é um mistério. O mistério não é algo que não seja explicável ou contornável ou compreensível. Na verdade, o que acontece não é que eles não sejam compreendidos perfeitamente, pois Deus os compreende. Mas o fato é que nós, seres humanos, não temos condições de compreender. Assim, o agir de Deus na história, considerado um mistério dentro da fé cristã, pois nós entendemos que Deus age de uma maneira soberana, de maneira que Ele não explica como age, porque nós não entenderíamos. Porém, Ele age. E a Bíblia está dizendo constantemente que Deus está agindo em todos os detalhes da vida humana. Na verdade, Deus e suas operações não podem ser reduzidos ao que somos capazes de conhecer, explicar e reproduzir. Para abraçar esse mistério, é necessária uma considerável humildade, porque na presença do mistério não estamos em posição de controlar qualquer coisa, de prever ou administrar, de posar como autoridades, como se diz, dominando o assunto. Mas o mistério deixa espaço para adoração, pois não há adoração onde não há mistério. São palavras de Eugene Peterson. Nós cremos na providência de Deus e a reputamos um mistério revelado nas Escrituras, objeto de nossa fé. Nós não explicamos o mistério porque simplesmente não o compreendemos perfeitamente. Porém, entendemos que Deus, que sabe todas as coisas, tem revelado nas suas Escrituras que Ele opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nós vemos isso na experiência do profeta Daniel. Certo dia também, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Isso é narrado em Daniel capítulo 2. E ele se perturbou grandemente. E ele mandou que os sábios viessem a ele e interpretassem o seu sonho. Mas ele queria que os sábios dissessem o que ele sonhou. E ninguém podia interpretar o sonho do rei. Até que então Daniel, percebendo que as coisas não seriam nada fáceis, e que o rei estava furioso e havia dado um decreto onde o próprio Daniel também seria condenado à morte, ele chamou seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles oraram ao Senhor e clamaram aquela noite toda. E quando Daniel foi dormir, Daniel sonhou o sonho do rei e a interpretação deste sonho. Quando Daniel então aparece diante do rei, o rei diz a ele: Daniel, você tem poder para interpretar estes sonhos? Daniel lhe responde, dizendo: ó rei, o que o rei pede, nenhum ser humano é capaz de fazer, mas há um Deus nos céus. Há um Deus que conhece todas as coisas. Há um Deus que levou você a sonhar o que sonhou. E Ele não somente lhe fez sonhar o que você sonhou, mas fez eu sonhar o que você sonhou e me deu a interpretação. Então Daniel disse: ó rei, tu sonhaste isto, e a interpretação é esta. Nabucodonosor reconheceu a veracidade da interpretação e também do próprio sonho que Daniel teve. E assim demonstrou claramente que Deus interviu neste momento da história. E tanto Daniel como também seus amigos e todos os sábios da Babilônia tiveram suas vidas poupadas porque Deus interviu na história. No capítulo 3 de Daniel nós temos uma outra história fantástica também, fantástica no sentido de ser impressionante. O rei mandou erigir uma grande estátua e ordenou a todos os moradores de Babilônia que adorassem a estátua do rei. Mas havia 3 judeus que não adoraram. Eram os 3 amigos de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abednego. E porque eles não adoraram, eles foram condenados a serem lançados na fornalha ardente. E tendo sido lançados naquela fornalha, os soldados que foram lançá-los morreram. Mas aqueles três homens caíram na fornalha e não muito tempo depois estavam andando e se faziam acompanhar por um quarto homem. E o rei Nabucodonosor ficou impressionado e disse aos seus servos: nós não jogamos três homens lá dentro, porque agora eu vejo quatro. Ali estava o Senhor andando com eles e cumprindo aquilo que o profeta Isaías disse: quando vocês passarem pelas águas, eu estarei com vocês. Quando vocês passarem pelos rios, vocês não submergirão. E quando passarem pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque eu estou contigo. Estes homens creram e viram o poder de Deus preservando-os da morte certa. O mistério da providência divina exige de nós fé. Não vamos compreender. Não porque não seja compreensível, como já disse, mas porque não há em nós condições de compreender a grandeza de tudo o que Deus faz. No Salmo 139, que lemos no começo, o salmista disse assim: as tuas obras são maravilhosas, são grandes demais para que eu possa compreendê-las. Eu contaria, contaria, contaria e não esgotaria. E ele diz: tuas obras são maravilhosas, a minha alma sabe muito bem. Sabe que são maravilhosas, mas não consegue dizer como elas são. Por isso, o autor de Hebreus, ao falar da fé, ele diz que fé é firme fundamento de coisas que se espera, é prova, substância de coisas que se aguarda, que se tem a expectativa de que se realize. E no verso 6 ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Primeiro, crer que Deus existe, mas também crer que Ele é um galardoador, que Ele é um recompensador daqueles que o buscam. Que nós podemos buscá-lo e Ele agirá, e Ele há de operar segundo a sua boa vontade, segundo o seu plano perfeito. É necessário dizer que não há absolutamente nada que Deus não possa interferir. Porque Deus interfere em absolutamente tudo. Talvez você diga: ah, verdade, Daniel foi preservado de uma maneira maravilhosa, extraordinária, os amigos de Daniel de maneira extraordinária. Mas o Salmo 104 nos chama a atenção para o fato de que Deus não está apenas no extraordinário, Deus também está presente no ordinário. Pois o salmista no Salmo 104 diz assim: tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Poeticamente está dizendo que Deus coordena todas as coisas que se passam debaixo do sol. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão assim de beber a todos os animais do campo. Jumentos selvagens matam ali a sua sede. Do alto da tua morada rega os montes, e a terra farta-se dos frutos da tua obra. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedorias fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Nós vivemos hoje um mundo em que o cientificismo procura lutar contra a fé, quando na verdade não necessita. Porque aquilo que a ciência está dizendo que é tão somente efeito de leis que estão relacionadas a outras leis, a fé diz, é Deus que faz a grama crescer no campo. É Deus que faz a semente germinar. Não é um processo mecânico que a ciência possa dizer como uma sucessão de causas e efeitos. Pois se Deus não estiver presente no processo, a semente não germina, o animal não se reproduz, a vida não é possível. É isso que ele diz. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles recolhem. Se abres a mão, se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre, e exulte o Senhor em suas obras. São palavras do salmista no Salmo 104. E quando ele é levado a comparar o Deus de Israel, o nosso Deus, Pai de Jesus Cristo, aos deuses das nações, no Salmo 115 ele diz assim: os deuses dos povos são obras de suas mãos. Eles têm olhos, não veem. Eles têm ouvido e não ouvem. Têm nariz, não cheiram. Boca eles têm, mas não sai um som sequer de suas gargantas. Mas em relação ao nosso Deus, ele diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não há impedimentos para o agir de Deus. Nada pode impedir a mão de Deus. Ele pergunta: agindo eu, quem impedirá? Quem se colocará diante de Deus e dirá a ele: tu não podes fazer isto? Claro que Deus pode. Ele é o Senhor absoluto e faz o que ele quer. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe apraz. E que bom que seja assim. Deus não somente intervém em tudo, mas Deus também intervém sempre. Não há um momento em que Deus esteja apático, que ele ignore, que ele não atue, não somente em todas as coisas, mas em todo o tempo, Deus está agindo. O salmista diz: eu olho para os montes e fico temeroso. O mal pode vir das montanhas e me acometer. E eu me pergunto: de onde vem o meu socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E este socorro não dorme, não tira férias, não fica de alguma maneira em recesso. Ele diz: não dorme o guarda de Israel. É Ele quem te guarda, é Ele a tua sombra, a tua direita. De maneira que de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Aqui ele usa uma figura de linguagem chamada merisma. O merisma é uma figura de linguagem onde você pega elementos opostos para falar da totalidade. Quando ele diz dia e noite, ele quer dizer o tempo todo. Não há um segundo sequer, não há um momento sequer em que o guarda de Israel não esteja protegendo você. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Não há um momento que nós não estejamos sendo guardados, vigiados, amparados pelo Pai. Quando o salmista celebra a criação de Deus no Salmo 139, ele diz que antes dele ser alguém, Deus já estava agindo no ventre da sua mãe. E ele usa figuras interessantes. Ele diz que Deus o fez no ventre da sua mãe, como um tapeceiro faz o seu tapete. Hoje, em pleno momento industrial, a gente sabe que máquinas fazem tapetes rapidamente, seguindo padrões. Mas nos tempos de Davi, os tapetes eram tecido ponto a ponto. Um ponto e outro ponto. Ele está dizendo, assim como um tapeceiro faz o seu tapete, um movimento após o outro movimento, tu me formaste no ventre da minha mãe. A ciência procura mostrar, e esse é o trabalho dela, como o processo se dá, como a fecundação se dá, como a multiplicação das células se dão. E é isso mesmo. Mas ela não explica onde a vida entra. Aí está a mão de Deus. Ali, naquele momento singular, supervisionando, operando cada detalhe da formação do salmista, como também da nossa formação. Ele me viu quando eu ainda não era ninguém, substância ainda informe. E ele diz, e cada dia foi escrito no seu livro quando ainda não existiam. É por isso que ele está dizendo, Senhor, e preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Quão grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Diante do mistério da providência divina, nós devemos responder com adoração. Adorar ao Senhor, reconhecendo que, embora não possamos compreender os seus caminhos, nós podemos confiar no seu caráter, nós podemos confiar que Ele é um bom Pai e que Ele cuida de nós, mesmo que nós não estejamos conscientes disso, pois Ele tem poder. Mas mais do que isso, Ele tem boa vontade em agir para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. É nesse sentido que eu quero terminar a reflexão dizendo, porque Deus intervém, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo estava escrevendo aos Romanos, e depois de discorrer sobre o que acontece com a humanidade nos capítulos 1, 2 e 3, ele começa a falar da salvação. Mas quando chega no capítulo 8, que ele está terminando a sua reflexão, ele diz assim: eu tenho por certo para mim que as aflições que nós vivemos hoje, não somente nos dias de Paulo, mas nos dias de hoje, elas não são para ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Queridos, hoje nós estamos vivendo neste mundo, e por estarmos aqui e termos o corpo que temos, nós estamos bastante restritos. Mas a glória de Deus em nós, Cristo em nós, esperança da glória, aguarda o momento em que seremos revestidos de um corpo de glória. O mesmo corpo do Cristo ressurreto. Então seremos plenamente quem estamos neste momento sendo, por meio do agir do Espírito Santo. Este corpo não suportará a manifestação da glória de Deus. É por isso que ele diz que a ardente expectativa da criação, cada animal, cada planta, cada ser vivo neste mundo, Paulo diz, agoniza, sofre, porque está sujeito à vaidade, não por causa deles. Os animais não têm culpa nenhuma, quem tem culpa somos nós. Nós sujeitamos toda a criação à escravidão, à vaidade, por causa dos nossos pecados. Mas Jesus Cristo veio e morreu na cruz para a nossa salvação, mas também para a salvação de toda a criação. É por isso que quando Ele vier, tudo se fará novo. Ele renovará todas as coisas. E Ele já começou a fazer isso, ao renovar-nos, ao nos fazer novas criaturas em Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O que a criação está aguardando? Ela está aguardando o dia em que o arcanjo tocará sua trombeta e Jesus Cristo, o Senhor da criação, virá para libertá-la definitivamente da escravidão. E nós também experimentaremos isso ao termos os nossos corpos transformados. E aguardaremos então um novo céu, uma nova terra. É nesse sentido que ele diz assim: pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A maneira como Paulo constrói a sua frase dá a entender que as coisas não cooperam por si. Deus faz com que elas operem juntamente, de maneira que o bem é produzido para aqueles que amam ao Senhor. E que bem é esse? O bem é ser alinhado ao propósito supremo de Deus. E o propósito supremo de Deus é fazer com que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. É nesse sentido que ele diz assim: que vamos dizer diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta a essa pergunta é: ninguém. Ainda que anjos e demônios se levantem contra nós, eles não poderão nos vencer. Porque aquele que não negou o seu próprio filho não vai nos negar coisa alguma. E Paulo avança dizendo: eu estou certo que nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Também estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero que essas palavras tranquilize o seu coração. Entenda que, por mais difícil o momento que estamos vivendo hoje, por mais complexo que seja o momento que estamos vivendo, nada, absolutamente nada, fugiu do controle de Deus. Deus não foi surpreendido por um vírus que surgiu lá na China, seja por meios naturais ou não, isso não surpreende Deus. Deus continua sendo o mesmo. E Ele continua digno de nossa adoração. E nós podemos confiar que Ele está conduzindo o barco da nossa história. Não há o que temer. Nós podemos confiar no nosso Pai, que nos ama e que enviou o Seu Filho Jesus. Aquele que não poupou o Seu Filho, não nos negará absolutamente nada. Que essas palavras confortem o seu coração e te dê forças para enfrentar esta reta final, para que nós cheguemos juntos e vençamos, para que em breve estejamos aguardando com muita alegria o retorno do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.